Santa Clara recebe esta tarde o Sporting em jogo da quinta jornada da Primeira Liga de Futebol. Depois do Desaire, na ronda anterior, Daniel Ramos, treinador dos Encarnados de Ponta Delgada, gostava de fazer história vencendo o Sporting, pese embora reconhecer ser um adversário forte.
Primeiro de tudo, há um lado emocional importante, um lado motivacional importante, que tem a ver com a... Na história do clube, o clube nunca conseguiu vencer o Sporting e temos a possibilidade de o fazer e fazer história, somar e fazer história. Depois a sensação de que vamos encontrar um Sporting forte, percebemos que é um Sporting mais forte comparativamente, por exemplo, com a época passada, um Sporting que tem um misto de juventude, de experiência, muito, que acho que está muito bem equilibrado e tem demonstrado pelas exibições que é um Sporting capaz de fazer uma época boa e ser um candidato ao título mais assumido, olhando também comparativamente com as últimas épocas. Daí o grau de dificuldade de ser elevado, por aquilo que referi, temos essa noção, mas tenho a ambição natural de continuarmos a fazer pontos, a somar.
O técnico refere ainda que se a equipa for igual aos treinos, será um grande jogo do Santa Clara.
Estou muito contente com aquilo que é um desempenho diário, estou contente com aquilo que é uma atitude competitiva individual e de cada um deles, que faz com que o coletivo também seja competitivo, que contagie as equipas onde eles estão inseridas, seja ele em espaços reduzidos, seja ele do ponto de vista de jogos coletivos. E isso dá-me a mim uma boa garantia, que é uma garantia de competitividade em jogo. Se nós formos iguais ao que treinamos, e digo isto de uma forma outra vez repetida, se formos iguais ao que treinamos, nós podemos fazer um grande jogo contra o Sporting. Portanto, aquilo que eu lhes vou pedir é que sejam iguais àquilo que tem demonstrado ao treinador durante a semana.
Santa Clara e Sporting entram nesta jornada ambos com 7 pontos. Santa Clara Sporting joga-se hoje a partir das 17 horas no estádio de São Miguel. E o diretor desportivo dos Encarnados de Ponta Delgada apelou ao uso de máscara no encontro desta tarde. Diogo Boa Alma diz mesmo que quem não tiver máscara não vai poder entrar no estádio de São Miguel.
Mais uma vez o Santa Clara e os Açores têm orgulho em poder fazê-lo, em podermos ter o público nas bancadas, mas temos também a responsabilidade de fazer correr as coisas para o melhor, como correu aqui, felizmente, no jogo contra o Gil Vicente. Por isso apelamos às pessoas que cumpram todas as determinações da Autoridade Regional de Saúde. Recordamos que é obrigatório o uso de máscara, portanto as pessoas, independentemente de terem o bilhete, só entrará no estádio quem tiver máscara.
Para Diogo Boa Alma, a possibilidade do Santa Clara ter público nos seus jogos em casa é motivo de orgulho e reflete o bom comportamento dos açorianos na luta contra a Covid-19.
É também motivo de orgulho para o povo açoriano, penso eu, e é meritório pelo trabalho que foi realizado pelas autoridades de saúde aqui também, pelo governo local e por toda a população em geral, que teve cuidados sempre redobrados ao longo desta pandemia e está... Estamos todos a colher os méritos desse trabalho que foi efetuado e, felizmente, temos a presença de público. Gostaríamos que fosse mais, gostaríamos de ter um estádio cheio, como é a panagem neste tipo de jogos, mas, não sendo possível, é para nós realmente um orgulho ter os nossos adeptos junto de nós, poderem apoiar a equipa e ver estes jogos que gostam sempre de ver ao vivo.
Um total de 1000 pessoas vai poder assistir ao vivo esta tarde ao encontro entre o Santa Clara e o Sporting no estádio de São Miguel. Ainda no futebol e no Campeonato de Portugal de Série G, o Desportivo de Rabo de Peixe recebe hoje o Praiense em jogo da quarta jornada da prova. Manuel Matias, treinador do Rabo de Peixe, diz que a sua equipa vai entrar em campo com atitude vencedora e humilde perante um Praiense difícil.
A mesma atitude, a mesma vontade, o querer e sermos uma equipa humilde naquilo que nós queremos obter no final do jogo. Agora, há que dizer também que vamos encontrar um adversário bastante difícil, que também tem qualidade, um adversário que quer, obviamente, demonstrar que o lugar que ocupa não é a realidade perante a qualidade que tem no seu plantel e portanto, obviamente, temos que o respeitar, mas temos também que termos a noção de que com a nossa vontade, com o nosso querer, com a nossa humildade, como tem sido nestes jogos, últimos dois jogos, estamos convencidos que, difícil que seja, mas vamos conseguir ultrapassar o Praiense.
Desportivo de Rabo de Peixe ocupa a terceira posição da tabela, com 6 pontos e menos um jogo. Praiense é 11º da tabela classificativa, tem 1 ponto e igualmente menos um jogo. Desportivo de Rabo de Peixe Praiense, hoje a partir das 16 horas no Municipal da Ribeira Grande. O Instituto Nacional de Estatística já começou a distribuir envelopes com códigos para o teste piloto dos censos 2021 em 7 municípios de todo o país. Quem reside numa das freguesias abrangidas vai receber o envelope do INE, deve guardá-lo e usá-lo para responder através da internet. Paula Paulino, coordenadora do Gabinete dos Censos 2021, explica como devem proceder.
Não põe no lixo, não. Guarda-o, não é? E a partir do dia 2 de novembro, portanto, acede a esse endereço web que está na carta e depois digita o código, digita a password e pode responder às questões colocadas pelo INE, desde a profissão, as habilitações literárias, o modo como se desloca para o local de trabalho ou para o local de estudo, a composição do agregado familiar, as características do alojamento, portanto, são perguntas desse tipo.
É o terceiro e último teste dos censos 2021, com o objetivo de garantir que tudo está pronto para a operação real a realizar no próximo ano.
Por um lado, a aplicação de trabalho de campo do recenseador, portanto, pela primeira vez o recenseador, que são as pessoas que estão a distribuir os códigos de resposta e depois que fazem o apoio à população em caso de dúvidas e toda a recolha, digamos assim, vamos testar a aplicação chamada e-recenseador. O objetivo é garantir que os processos de recolha e gestão do trabalho de campo estão a funcionar, portanto, e toda a informação é transmitida de forma segura e eficaz, por um lado, e por outro lado, garantir que a aplicação onde a população responde, que também não há problemas de maior e, portanto, que a aplicação está a funcionar, que os caminhos estão a correr bem, que as respostas chegam bem.
O teste 2020 vai abranger 24 mil pessoas, 14 mil casas nas freguesias dos municípios de Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, Ribeira Brava, na Madeira, Alcoutim, Viana do Castelo, Barreiro, Águeda e Caminha. Os relógios vão atrasar 60 minutos na próxima madrugada para dar início ao horário de inverno. Nos Açores, a mudança será feita à 1h da manhã, passando para a meia-noite. Em Portugal Continental e na Madeira, os relógios deverão ser atrasados 1h, quando for 2h da manhã do domingo, passando para a 1h da manhã. A hora legal voltará depois a mudar a 28 de março de 2021. Para o regime de verão. Refira-se que o atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva, Lei Comunitária, de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respectivamente, adiantados e atrasados 1h no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.